Olá, gente. Está começando mais um episódio do Saúde e Diversidade.
Oi, Vivi, tudo bem?
Opa, Tainara, como é que você tá? Que bom ter você de volta aqui conosco.
Ai, eu tô bem e tô ansiosa para esse nosso episódio de hoje, que é um tema que a gente gosta muito de falar, que a gente vem trabalhando aí nos perfis do Saúde e Diversidade. Então, tô ansiosa para saber como é que foi seu papo com o Saulo. Quer me contar?
Pois é, gente, no mês de março agora, de 2023, a gente abordou, sim, com bastante cuidado e com muito conteúdo interessante, o assunto da saúde mental, que é um assunto que certamente atinge cada um de nós, né, Tainara? Cada pessoa. Certamente não existe ninguém que passa pela existência sem ter questões relacionadas à saúde mental. E aí a gente conversou com uma pessoa super especialista nesse assunto, que é o Saulo Ciasca. Saulo é médico psiquiatra, diretor de ensino do Instituto Saúde e Diversidade, junto com Ademir Lopes Júnior e André Erkovits. Os três são editores de um livro que é referência, Tainara, para a saúde LGBTQIA+, né? Que chama Saúde LGBTQIA+, Práticas de Cuidado Transdisciplinar. E aí o Saulo conversou com a gente sobre assuntos aí que vão muito além de só saúde LGBT, né? A gente falou bastante sobre o que é o conceito de saúde mental, o que significa ter saúde mental. A gente falou um pouquinho sobre o que é o estresse de minorias e por que que ele acontece. A gente falou também a respeito de como ficou a saúde mental das pessoas durante a Covid. Então, foi realmente uma conversa. Eu poderia ter ficado horas falando com ele sobre isso. Aprendi um monte de coisa e acho que quem está ouvindo vai gostar.
Olha, eu sei que eu tô empolgada para ouvir, para acompanhar esse episódio. Estive aí junto com a galera na produção dos conteúdos do mês de março e posso garantir para você, ouvinte, que os conteúdos estão incríveis, que vale super a pena você ir lá no nosso Instagram, @saudediversidade, e conferir. Os conteúdos, pelo que eu entendi, Vivi, eles vão funcionar aí como um complemento desse papo com o Saulo, não é mesmo?
Exato. Na verdade, a gente quer abordar nesse mês o assunto com profundidade, trazer conteúdos diferentes e complementares, como você falou, nas diferentes redes. E também a gente está sempre aberto a receber dúvidas e sugestões, né, Tainara? Então, quem tiver qualquer pergunta, qualquer assunto que queira trazer para a pauta, manda para a gente que a gente está a fim de compartilhar e dividir com vocês também.
Exatamente, pessoal. Fica de olho lá no nosso Instagram, que a gente vai abrir caixinha de perguntas. A gente vai fazer um post lá só para vocês poderem colocar suas opiniões, suas dúvidas, seus elogios, que a equipe agradece. E para poder falar o que você achou do episódio, o que você achou do mês, dos conteúdos. Enfim, um espacinho lá para você poder se expressar com a gente.
Curte o episódio aí, gente. Que prazer ter você aqui, Saulo. Bem-vindo.
Obrigado, Vivian. Um grande beijo para você e para todo mundo que está escutando a gente.
Então vamos começar. Um tema que parece fácil, mas não é tão fácil assim. O que que é, Saulo, saúde mental?
Vivi, eu vou trazer um conceito de Henry Ey, que é um psicopatologista bem famoso, né, no campo da psiquiatria. Ele fala o seguinte: ó, saúde mental é a possibilidade da gente dispor de um senso de realidade, de um senso de humor e de um sentido poético perante a vida. É a gente poder relativizar sofrimentos, limites inerentes à condição humana e desfrutar desse resquício de liberdade e prazer que a existência nos oferece. O que ele está dizendo aí, né? Ele está falando o seguinte: saúde mental é você poder usar de todas as suas potencialidades, é você ter liberdade para ser quem você é você ter esse senso, né, de inclusive poder sofrer por várias questões e não uma só, porque às vezes, né, o transtorno mental é uma condição que vai fechar a pessoa, vai aprisionar a pessoa em determinados sinais e sintomas que são reconhecíveis pelo psiquiatra, por psicólogos, né? É um constrangimento do ser, uma fossilização de possibilidades existenciais. Então, pensa assim, ó, que um transtorno mental qualquer é algo que vai fazer com que a pessoa ela fique tão estereotipada, né, que a gente consegue até identificar. Vivi, se está deprimida, vai ter determinadas características que vão ter as mesmas características com outra pessoa deprimida, né? Eu posso estar deprimido, eu tenho uma personalidade diferente da sua, só que existem pontos que são similares que a gente consegue chamar de sinais e sintomas. Todas as pessoas deprimidas vão ter uma tristeza a maior parte do tempo, vão ter uma perda de capacidade de sentir prazer nas coisas, podem ter alterações aí na libido, no sono, no apetite, né? Pensamentos negativos, pensamento lentificado, ou seja, todo mundo funciona dessa mesma forma. A pessoa deprimida, ela perde a capacidade, a liberdade de sentir felicidade. Quaisquer transtornos mentais funcionam desse jeito, as pessoas perdem a liberdade de ser completamente e passam a ter só uma parte acontecendo o tempo todo. Outro exemplo para você, né, que o pessoal fala bastante, às vezes quando perguntam para o psiquiatra, nossa, eu tenho mania de ficar contando placa e ficar contando os números e nananã, né? Ok, isso é uma mania, será que isso é um toque? Será que isso é um sintoma obsessivo? Um pensamento intrusivo que fica, que gera sofrimento e tal? Primeiro.
Só explicar aqui para o pessoal nessa aula, TOC é transtorno obsessivo compulsivo, é a sigla, né?
Isso é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo. Mas, em geral, o que, que a gente vai usar para identificar se algo, né, se alguma condição é um transtorno mental ou não? Primeiro, gera sofrimento? Gera prejuízo socioocupacional? Essa pessoa tem problemas decorrentes desses sinais, desses sintomas, desse comportamento? E terceiro, ela perde a capacidade de exercer sua liberdade de uma forma completa? É algo que tira a liberdade dela? Pessoa com TOC, né, com transtorno obsessivo compulsivo, fala, nossa, eu não consigo, eu fico uma hora tendo que verificar se a porta do carro está fechada ou não, eu tranco e abro várias vezes, eu perco um tempão fazendo isso. Isso é diferente de você que tem uma, né, um sintoma que não está dentro do transtorno, mas que você vai lá e verifica duas, três vezes. Né? É diferente. Ou seja, quaisquer transtornos mentais vão ser esses aprisionamentos que deixam as pessoas mais estereotipadas. Fez sentido?
Fez sim. Eu nunca tinha pensado dessa forma, Saulo. Então a gente tem uma existência que é complexa e completa, né? A gente não está sempre só feliz, a gente não está sempre só tranquilo, a gente não está sempre só em paz. Isso. A gente tem uma oscilação fisiológica e natural da vida. E aí quando a gente está numa situação de transtorno mental, a gente tem uma redução dessa existência completa para um padrão que pode ser mais ansioso, mais triste, mais deprimido, ou até com características muito distintas aí de outros transtornos que a psiquiatria, né, consegue identificar e que, em grande parte das vezes, tem a possibilidade de tratamento para a pessoa voltar para aquela existência completa e complexa, né, que é o que ela é de verdade. Né? É mais ou menos
Exatamente.
Isso.
É importante frisar aqui, né? A existência completa e complexa é a existência desta pessoa, que contém limites. Nós somos limitados por diversas questões, né? Desde questões físicas, questões intelectuais, questões comportamentais, culturais, morais, ou seja, existem limites aí que vão se impondo na gente, porque assim também, eu não consigo, consigo jogar basquete profissional. Mas você não é tão alto assim, né? Como que é? Você não nasceu com essa altura toda. Então a gente tem limites. Não é tudo que a gente vai conseguir fazer. Mas dentro das suas potencialidades, ou seja, dentro do que dá para você fazer, né, você ter saúde mental é você poder usufruir, desfrutar e, como a gente diz, né, sofrer por várias razões e não uma só. Né? As pessoas têm direito de sofrer por mais coisas e não só uma coisa específica. Né? Nossa, estou sofrendo por isso há anos. Poxa vida, né? Você tem direito de sofrer por outras coisas, né? Porque a vida, gente, desculpa, vou contar um spoiler para vocês, ela não é isenta de sofrimento.
Agora acho que fica um ponto bom para a gente puxar o próximo assunto que eu queria te perguntar, Saulo, que é a questão do estresse de minorias. Acho que você podia primeiro contar para a gente o que quer dizer estresse de minorias, o que, que é isso, esse conceito, né? E o que isso tem a ver com a saúde mental de pessoas LGBTQIA+.
Então, pessoal, a gente usa minoria, né? Tem gente que vai criticar esse termo, vai falar assim, é melhor falar população minorizada ou vulnerabilização, vulnerabilizada, né? Porque a minoria, às vezes, não é uma minoria de quantidade, não é pessoas que têm a menos na sociedade. Por exemplo, população negra é vista como uma população minorizada, apesar de ser maioria na população, né, dentro da representação.
Numérica.
Né? Agora, por que que é minoria? Porque é uma minoria em espaço de representação política, pública, de espaço de poder. Ou seja, onde se decidem as coisas, a gente tem uma minoria de representação de pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, né? Então, a gente tem aí situações que acontecem, uma sociedade que vai tratar, por diversas razões, essas populações de uma forma diferente. Então, assim, existem circunstâncias ambientais, né, que geram estressores em todo mundo. A gente passou por uma pandemia aí na Covid-19, todo mundo passou por essa pandemia. Só que como que é, né? Claro que você, a pandemia, apesar de todo mundo ter passado, as pessoas vão vivenciar de forma diferente, né? Dependendo de onde estão, dependendo da sua classe social, dependendo da sua etnia, né? Tem diferenças aí. Acesso à saúde. Agora, você fazer parte de um status de minoria, você ser LGBTQIA+, faz com que você seja perpassado por estresses adicionais, que a gente vai chamar de estresses externos e internos. Ou seja, os externos são a discriminação, o estigma, a violência que a gente encontra contra a população LGBTQIA+, né? Algo
Só
para.
um detalhe aqui, Saulo, que eu acho muito importante para quem está ouvindo, é que fica parecendo às vezes que a violência contra a população LGBT ou contra qualquer população minorizada, né, é só aquela da porrada que sai no jornal, sabe, tem umas coisas muito evidentes, né, e não é isso não, viu, gente? O bullying de todo dia, aquela piadinha que parece que é muito inocente, ela é meio que o alicerce, né, Saulo? Ela é o pano de fundo para que as grandes violências, as violências evidentes, acabem sendo permitidas, né? Então, violência não é só o que aparece no jornal, viu, gente?
Exato, não. Violência são várias e várias expressões de violência, né? Desde micropunições, a formas de comunicação, a não inclusão dessas pessoas em espaços. Quando você tem, por exemplo, adolescentes de 12 anos que estão decidindo quem que vai jogar futebol, quem não vai, e aquele adolescente, aquele menino que é mais afeminado e que está sendo isolado do grupo, isso já começa uma violência. Já, esse menino já está sendo ensinado que ele tem um comportamento que faz com que ele perca status social, ou seja, o status dele cai por ser um menino com características femininas, ou consideradas femininas, né? Então, a gente está falando aí de discriminação, a gente está falando de violência. E isso não é mimimi, porque o povo fala muito de mimimi, né? Ah, que mimimi, só reclama de violência. Gente, para você que está escutando, você acha, ah, isso é mimimi e tudo mais, a gente vai lançar um teste agora, né? O desafio de Vivi Saulo. O desafio é o seguinte: vai numa rua muito, 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 né, cheia de gente, que você considera a mais segura de todas da sua cidade. Mas tem que ter gente. E aí você vai pegar uma pessoa do mesmo gênero que o seu, tá? E vai andar de mãos dadas por 5 minutos. Faça esse exercício. Se você tá ouvindo é gay, você já sabe do que eu tô falando, né? Se você é lésbica, você sabe do que eu tô falando. Agora, se você é hétero, faça esse exercício. Pega um amigo da sua idade, não vale achar que é uma criança, é pai e filho. Não. Pega uma pessoa da sua idade e anda de mãos dadas. Ah, isso vai ser fácil, isso daí não vai ser. Veja como você se sente. Veja se você vai prestar mais atenção nas pessoas, se você vai ter algum receio de alguém dar risada ou de alguém fazer algum olhar para você de reprovação, ou até algum medo de alguém te dar porrada, né? Veja se você aguenta 5 minutos. Depois desse exercício aí, você pode ver se é mimimi ou não, né? Porque e veja, a gente não está falando de violência, a gente está falando aí de uma necessidade de você checar o ambiente para saber se esse ambiente é um ambiente em que você pode existir e pode expressar afeto ou não, né? E também, né, Vivi, falando desses estressores, a vivência de discriminação, de estigma, que toda pessoa LGBTQIA+ ou viveu ou aprendeu que existe, pode fazer com que ela internalize atitudes sociais negativas. Ou pode, que a gente chama de homotransfobia ou LGBTQIAfobia internalizada. Ou seja, a pessoa vai internalizar e vai passar a acreditar que ela é uma pessoa pior, que ela é uma pessoa menos, que ela é uma pessoa que vai ter qualidades inferiores, né? E que ela precisa, de alguma razão, compensar isso de algumas formas. Então, são pessoas que vão se sentir, por se sentir inferiorizadas, podem ficar deprimidas, podem ficar mais ansiosas, podem ter, às vezes, até uma raiva de si mesmas, né? Isso aumenta a ideação suicida. Isso faz com que elas fiquem com raiva das outras pessoas que são LGBTQIA+. Pode ser que elas, inclusive, reprimam essa sexualidade e violentem outras pessoas LGBTQIA+. O que é bastante grave, né? Você está falando de pessoas LGBT que estão violentando pessoas LGBT por conta de uma sociedade que diz que LGBT não é legal, né? Isso tudo culmina, esses estressores todos culminam com desfechos negativos em saúde. Quando a gente vai comparar a saúde, né, tanto mental como física, das pessoas LGBTQIA+, com as pessoas cis heterossexuais, a gente tem disparidades de saúde, a gente tem indicadores piores de depressão, de ansiedade, de ideação suicida, de tensões alimentares, de problemas com imagem corporal, de problemas de saúde física, obesidade, uso de substâncias, né, de forma mais problemática. Então, a gente tem aqui algo que a sociedade precisa ver que está acontecendo com essa população e que faz com que ela fique mais adoecida. E isso também, para finalizar essa fala grande, aí, espero que vocês estejam comigo até agora, isso também reduz, né, a gente está falando de barreiras de acesso à saúde. É uma população que não consegue acessar a saúde da mesma forma, porque o profissional de saúde também discrimina e também estigmatiza.
Saúde e diversidade, gente, escutem o podcast. Vários episódios interessantes que a gente gravou até agora, e esse super especial com o Saulo, com um assunto que tem tudo a ver com a nossa experiência de vida, né? Saulo, então, estresse de minoria, essa situação de uma experiência, de uma vivência repetida, recorrente, de preconceito, de menor valorização, né, de redução da possibilidade de existência dentro daquele conceito que a gente falou, né, e que ao longo do tempo faz com que muitos desses desfechos negativos na saúde acabem acontecendo mais para essas populações que são minorizadas, que não é só LGBTQIA+, são pessoas com deficiência, são pessoas com raça-cor que não é branca caucasiana, né? Enfim, toda a situação de ordem social diminuída que a gente tem na nossa sociedade, né? E aí, Saulo, você estava falando um pouco sobre... Primeiro a gente falou sobre saúde mental, a gente falou sobre estresse de minorias, né? Quais são os problemas principais que a população LGBTQIA+ acaba enfrentando com maior frequência dentro aí do campo da psiquiatria?
Olha, primeiro ponto importante aqui separar, né? Existem aspectos de saúde mental que a população LGBTQIA+ enfrenta por ser LGBTQIA+ numa sociedade complicada. E também existem questões de saúde mental que elas enfrentam porque elas, todas as pessoas podem enfrentar questões de saúde mental e isso não tem nenhuma relação com elas serem LGBTQIA+. Então, é importante a gente separar isso, porque às vezes chega uma pessoa trans, né, no consultório do psiquiatra, do psicólogo, e só porque ela é trans, ah, então ela está deprimida porque ela é trans. Não, gente, as pessoas podem ficar deprimidas, né, independentemente, todo mundo fica deprimido, de alguma forma pode ficar deprimido. Então, assim, a gente não está aqui, tomar cuidado, tá, para não patologizar algumas identidades dentro da questão LGBT, associando essa identidade à saúde mental, ou piora de saúde mental, né? Então, acho que o primeiro ponto é importante. Segundo, quando a gente vai estudar, né, saúde mental da população LGBTQIA+, a gente vai ver algumas questões específicas. Então, assim, lésbicas, gays têm mais depressão. Né? Gays têm 3 vezes mais depressão do que homens héteros. Lésbicas têm 2 vezes mais depressão do que as mulheres héteros, né? pessoas bissexuais têm indicadores piores em relação a gays e lésbicas, ou seja, bis têm mais depressão, mais ansiedade e mais risco de suicídio em comparação com gays e lésbicas, que já é pior do que hétero. Ou seja, pensando em bissexualidade, são pessoas que têm assim, que passam por mais espécies de minoria, né, que a gente precisa falar aqui, que faz com que elas tenham disparidades maiores, ou seja, piores indicadores de saúde mental. Isso não é tão óbvio, né, Vivi? Porque as pessoas falam, bissexual, a pessoa pode transar com mais de uma pessoa,
Tá de
ela é
boa.
feliz, ela tá de boa. Gente, não, porque primeiro, existe uma grande invisibilização da bissexualidade. Segundo, muitas pessoas bissexuais às vezes estão casadas dentro do modelo heterossexual monogâmico e não têm como um senso de comunidade, estão isoladas em termos da comunidade LGBT. Existe preconceitos e estigmas específicos, né, de pessoas bis, que é, por exemplo, a pessoa é promíscua, ou a pessoa ela não é
Indecisa.
confiável, não é confiável, é indecisa. Ah, se você namorar uma pessoa, ela com certeza vai ter que ficar com uma pessoa de outro gênero que não seu, que você está com ela. Ou seja, são vários preconceitos que vão interferir na saúde mental dessas pessoas. E aí a gente também tem que olhar, né, dentro da bissexualidade, o preconceito dentro da comunidade LGBT, inclusive dessas pessoas bis. E existe uma misoginia aí quando a gente fala de bissexualidade, Vivi, porque o homem bissexual, dentro do preconceito, né, as pessoas falam, essa pessoa é gay, na verdade, gosta de homem, não gosta de mulher.
Tá só disfarçando.
É um gay que não se aceita. E a mulher bissexual gosta de homem, fica com mulher só pra zoar. Ou seja, homem bi e mulher bi gosta de homem. Ninguém gosta de mulher de verdade. Porque entre homem e mulher, aí que tá a misoginia, né? Entre homem e mulher, é óbvio que homem é melhor que mulher para se gostar. Você percebe que onde pega o ponto? E existe preconceito, né? Isso tudo vai interferir, sim, na saúde dessas pessoas. A gente também tem, Vivi, transtorno alimentar, tem mais anorexia, vigorexia entre gays, porque o padrão de corpo da população gay, gente, é um padrão de corpo que a pessoa ser, né, para ela se sentir relativamente bem, ela tem que ser jovem, tem que ser sarado, tem que ser magro. E, em geral, também é um padrão de corpo, né? Que vão ter questões aí em relação de cor de pele, né, racial, étnicas. Por exemplo, quando a gente começa a colocar alguns pontos interseccionais, fala assim de um homem cis, gay, negro, essa pessoa vai passar por algumas questões diferentes do homem cis, gay, branco. Por exemplo, ele precisa ser sempre ativo, ou seja, assertivo na relação sexual. Se espera que o homem gay negro tenha pênis grande e, né, e que tenha que usar esse pênis na relação e que tem que se ter, sempre tem que ter uma boa ereção. Então, existe uma questão de desempenho. Se espera que o homem gay negro não seja afeminado, tem que ser masculino, né? Isso tudo gera um padrão de como as pessoas têm que funcionar, que é tão restritivo que, como a gente falou aqui no começo, né, aprisiona pessoas, e tudo que aprisiona, Vivi, aumenta risco de transtorno mental. Porque, pô, se eu sou um homem gay negro afeminado ou com características femininas, né, qual é o problema? E se eu quiser ser afeminado e ser ativo? Porque também tem o preconceito que essa pessoa é afeminada, ela é sempre passiva, ou vai ser passiva na maior parte das vezes. Isso tudo a gente está falando de efeminofobia, né? Que é um termo também que a gente encontra dentro da população gay. Ah, tudo bem você ser gay, mas não pode ser viado, mas não pode ser bicha, não pode ser bicha afeminada, né? Algo importante para a gente olhar. Quando a gente fala, eu tô falando só de gay, lésbica e bi, hein? Quando a gente fala de transexualidade, gente, por conta de toda a dificuldade da sociedade, primeiro, de compreender essas existências, de legitimar essas existências como possibilidades da diversidade humana e não como patologias, né? Quando a gente vê essa questão, aí tem disparadores muito grandes, assim, de saúde mental. A gente tem muito mais risco de depressão, de ansiedade, de suicídio, em comparação com a população cis, não trans. População intersexo, né? Essa população tem a ver com uma diversidade de corpos, né? Quando a pessoa, por exemplo, pode ter pênis e vulva, ou ter outras formações cromossômicas. Essas pessoas, elas passam por violências desde que nascem, às vezes, porque elas nasceram, são recém-nascidas, e alguém já quer fazer uma cirurgia naquela genitália, porque é uma genitália que não é esteticamente compreendida na nossa sociedade. Então, são pessoas que podem ter muitos riscos aí também, estresse pós-traumático, de depressão, de ansiedade, tá? Transtornos alimentares, transtornos de personalidade, isso tudo vinculado a questões específicas aí.
Super importante discutir esses aspectos e especificamente para a população intersexo nessa aula. É uma população que é realmente invisível, né? A gente está habituado a ler artigos científicos, por exemplo, em que na última década começou a se falar, a se representar na tabela 1, que se descreve as características demográficas da população, né? Alguns artigos falam de quem é não binário, trans, né? Além de só gênero feminino e masculino, né? Mas a população intersexo ela é sistematicamente ignorada nessa aula.
Não, é sistematicamente ignorado, mas sabe ter uma boa notícia? Eu acho que também a gente tem que falar das coisas legais que vão acontecendo. O Amiel Modesto Vieira, né, um pensador, intersexo, filósofo, ativista, acabou de virar colunista, né, da revista Fórum, e ele vai escrever lá, que eu acho que é importante a gente pensar que existem pessoas que estão produzindo conhecimento e que estão em espaços de fala, estão sendo escutadas, então é bem legal aí. Admiro muito a Miel, a figura que ele traz, a importância dele dentro do movimento intersexo, e vai nos embeber de informações aí com a sua coluna na revista.
Delícia ouvir isso, eu não sabia, Saulo. Você sabe
Legal.
que, acho que essa questão, né, de quem é que escreve as coisas que a gente lê, quem é que filma os filmes que a gente vê, quem é que grava as músicas que a gente escuta, né? Isso é muito importante porque para nossa visão de mundo, né? Então a gente, por exemplo, o cinema é um exemplo legal, né? Se for pensar aí, até uns 30 anos atrás, você basicamente tinha só homens cis, hétero e de origem europeia, né, fazendo os filmes que a gente assistia. Imagina o quanto isso impregna na sua percepção, né, da arte, das histórias das pessoas e tudo mais, né? E aí, quando você passa a ter outros olhares, né, outras pessoas com outras características enriquecendo essa visão que vai compor o que todo mundo assiste, você tem uma possibilidade muito distinta, né, do que as pessoas vão entender como mundo. Isso funciona para os livros, para a fotografia, para um tanto de coisa que a gente consome por aí. Por isso que as pessoas precisam estar, né, existir nos lugares e fincar o pé, ocupar esses lugares também, né, Saulo?
Exatamente, exatamente. E a gente, né, como pessoas aliadas, né, eu sou cis, eu não sou trans, mas como aliado dessa, a gente também, sempre que puder, colocar em evidência, né? Eu dou muita aula, você também, né, Vivi? Então a gente, né, recentemente me chamaram para escrever um artigo de uma revista de para um caso clínico. Eu vou colocar sobre uma pessoa trans, né? Vou chamar pessoas trans para escrever junto, né? Vou pedir para pessoas trans lerem e comentarem sobre o que eu escrevi, né? A gente precisa sempre ter esse lugar, né, da pessoa que está vivenciando isso, para a gente poder dar lugar para quem tem lugar, né?
É isso aí. Vamos falar um pouquinho, Saulo, sobre como ficou a saúde mental das pessoas durante a Covid-19? A gente meio que tá todo mundo querendo esquecer o que aconteceu, viver de novo, né? Mas eu acho que é tão importante a gente relembrar. Não foi fácil, né, Saulo? Como é que respingou isso para você aí no consultório?
Nossa, não foi fácil, Vivi. A gente teve, assim, primeiro uma questão, né? Todo mundo, o consultório virou online, né? E muita gente passou a ter medo de sair na rua. Pessoas que eu tinha, que já tinham medo de sair na rua por questões de toque de ser contaminadas, essas pessoas piraram, né? Elas ficaram bem mal. mas também teve assim mudança de dinâmicas familiares. Então, aquela dinâmica que estava estabelecida, as crianças na escola, né, o pai ou a mãe ou algum responsável trabalhando e depois voltava numa parte, todo mundo dentro de casa, o pessoal sentiu, né? Então, precisar dividir questões aí dos cuidados das crianças, enquanto trabalha, tudo no online, né? O tempo de tela das pessoas aumentou de uma forma absurda, né? E isso a gente, não é à toa que tanta gente está falando agora em dificuldade de concentração, agora está virando uma epidemia de todo mundo achando que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ah, então eu tenho déficit de atenção. Mas, gente, se pergunte, quanto tempo você está na tela por dia? Você acha que o ser humano ele foi feito para ficar 10 horas olhando para o mesmo pedaço de vidro? Né? A gente precisa de estímulos vários. Então, isso vai realmente reduzir sua atenção. Né? Isso tudo foi culminando e a gente vê aí o impacto da Covid-19 em populações específicas, né? Que foram, que assim, tiveram menor acesso à saúde, ou seja, a população trans teve dificuldades de conseguir hormônios nessa, né? A gente teve aí dificuldade de pegar hormônios, de sair para pegar na farmácia, faltaram hormônios na farmácia. A questão toda da política que interferiu com a saúde de um ponto de vista bem nefasto, né, Vivi? Com falas aí políticas desastrosas.
Até antes da pandemia, né? Já tinha começado em 2018, mas durante a pandemia foi um grau, né, de
Grau de gente falando na internet, todo mundo na rede social falando, todo mundo virou profissional de saúde, todo mundo tinha opinião para dar sobre vacina, ninguém escutando a Sociedade, por exemplo, de Brasileira de Infectologia, ninguém escutando, né, a Organização Mundial da Saúde. Então, assim, a gente também teve aí uma desconfiança que foi gerada de uma forma política em relação a vacinas, que fez com que pessoas não tomassem, né, a vacina, e isso gerou um clima também de paranoia, de medo, que eu observei no consultório também, né? Então, o povo com medo, com paranoia, muita gente sem saber em quem acreditar e no que acreditar. Porque quando você tira a base, ó, a gente acredita na ciência. Não, a ciência não é para acreditar, é para acreditar nesse ministério, por exemplo, que está falando isso. E agora? Ou a gente acredita na ciência, mas existem vários cientistas na internet. E aí tem gente famosa, né? Tem médico falando que vacina não é para tomar. E agora? Aquele médico falou, né? E aí a gente tem um caos. A gente viveu um caos. A gente não pode esquecer disso, Vivi. Um caos. Eu espero que as pessoas sejam responsabilizadas por isso, porque a história está aí, né? Para mostrar que vacina sim salva vidas. Que as pessoas sim precisam tomar a vacina para a Covid-19. Agora a gente tem a bivalente, né? Chama bivalente, que vai
bivalente.
passar, né? Tá indo para profissionais de saúde, já já para a população toda. Tem que tomar, gente, porque é isso. Agora a gente pode começar a falar que Covid-19 pegar essa infecção não vai significar uma grande questão, um grande problema. Por quê? Porque você foi vacinado. Se você não foi, você está em um risco de morte. Então, acho que pensar em saúde mental nesse momento também foi bem complicado. Também porque a Covid-19 produz pioras e efeitos na própria cognição e humor, né? A gente tem aí um monte de trabalho vendo que, assim, depressão pós-infecção por Covid-19, aumento de ansiedade, piora de ansiedade pós-Covid-19, estresse pós-traumático. A gente tem visto pessoas que não se recuperaram, por exemplo, da perda
Olfato, né?
olfato,
Anosmia.
exato, anosmia, algumas alterações neurológicas, gente que tem cansaço, que tem perda de memória, que sente que a cognição não ficou a mesma depois da Covid-19. Então, assim, estamos ainda estudando e vendo qual que é o impacto, né, a longo prazo dessa epidemia.
Pois é, eu tive a experiência de atender, né, pessoas com síndrome pós-COVID, porque eu estava como médica, né, responsável pelo atendimento dos funcionários do nosso hospital lá, que tem mais de 20 mil funcionários. Então eu vi um volume grande de pessoas com sintomas persistentes. E vou te contar, Saulo, que era difícil, na maioria dos casos, difícil discriminar o que era saúde mental e o que era saúde física dentre as queixas, né? Porque muitos sintomas às vezes acabam se misturando, né? Assim, falta de energia, que você não sabe direito se é da cabeça ou se é orgânica, ou se é as duas coisas misturadas, né? É uma dificuldade para realizar tarefas, para se concentrar, enfim. É, todos esses podem ser sintomas, por exemplo, de depressão, mas também podem ser sintomas de o que a gente chama de síndrome pós-viral ou de, né, queixas mais orgânicas que tem a ver com o quanto o seu corpo está respondendo aos seus estímulos neurológicos, né? Isso só para ressaltar o quanto o nosso corpo é uma coisa só, né? E realmente as coisas estão ligadas e é preciso cuidar de tudo ao mesmo tempo, né, Saulo?
Exatamente, exatamente. Eu acho que tem que cuidar, assim, de tudo, né? Tudo junto.
Como é que a gente se recupera disso agora, Saulo? Como é que a gente sai dessa?
Eu acho que primeiro a gente tem que recuperar a confiança na ciência, né? Nas pessoas que estão pesquisando, nos artigos científicos sérios. Mas como que eu faço? Como que eu sei em quem confiar na internet? Gente, vocês precisam checar a informação. Todo mundo precisa aprender a checar informações. A gente tem agências checadoras de informações hoje em dia, né, para ver se aquilo é uma informação ou uma desinformação, né? Isso gera confiança. E quando gera confiança, você vai para o caminho da saúde e do que a gente tem com evidências, do que é melhor para você. Então, temos evidências suficientes para dizer que as vacinas para a Covid-19 elas são necessárias. E que são muito importantes para essa prevenção, né, de desfechos mais graves em relação à Covid.
Eu acho que uma coisa bonita também que a gente está vendo acontecer, né, Saulo, é justamente a entrada de representações diversas nos espaços de poder, né? Com as mudanças governamentais que a gente teve recentemente, a gente tem visto isso acontecer. E isso é importantíssimo, né? Não só para leis e políticas se modificarem, mas também para as pessoas que estão, né, do lado de fora assistindo, se sentirem representadas e valorizadas, né, como um ser humano que tem importância na sociedade.
Ah, eu acho importantíssimo, né? Quando a gente vê cada vez mais representatividade, a gente vê que existe uma pluralidade de pessoas que são pensadoras, que estão aí criando ciência, criando falas, criando espaços para outras pessoas. Eu acho que, assim, todo mundo tem a ganhar, né? Quando a gente vê mais representatividade nos espaços de poder. Todas as pessoas, né? Então, não é que você está, você, homem, branco, cis, hétero, né? Você não precisa se sentir ameaçado. Porque se tem uma mulher trans, negra no poder, porque essa pessoa ela está pensando em todas as pessoas de verdade, né? E não só na sua classe, na sua, no seu ponto.
É isso aí, gente. Saúde para todo mundo, saúde mental para todo mundo. Obrigada, Saulo.
Obrigado, Vivi. Um grande abraço para você. Um beijo para todo mundo aí que está ouvindo.
Esse foi mais um episódio do Saúde Diversidade, o podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. No episódio de hoje, a apresentação foi da Viviane Avelino Silva, com abertura e edição feitas pela Tainara Firmiano. Na entrevista, a gente teve a honra de ouvir o Saulo Ciasca.
Quem assina o conteúdo deste podcast é o Instituto Saúde e Diversidade, e você pode buscar mais conteúdos e informações sobre o nosso instituto no site www.saudediversidade.com.br. Você encontra a gente também no Instagram e no Twitter, no @saudediversidade. E no LinkedIn é só buscar por Instituto Saúde e Diversidade. Obrigada por acompanhar até aqui. Até a próxima!